Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá, no programa de hoje eu recebo o violonista Eduardo Guterres. Ele é bacharel em música aqui pela UFRGS com habilitação em violão. Recentemente foi finalista do 16º Concurso Internacional de Violões do Uruguai. Em julho deste ano, Eduardo será uma das atrações da série Jovens Talentos do 10º Festival Internacional de Música de Campina Grande. Além disso, acaba de ser selecionado no programa de bolsas de estudos Magda Tagliaferro, promovido pela Cultura Artística em São Paulo, onde ele vai estudar com o violonista Fábio Zanon durante um ano. Bom dia, Eduardo. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio da Universidade, ao Música em Pessoa.
Bom dia, Ana. Muito obrigado pelo convite. Queria há muito tempo já participar desse programa.
Que legal. Eduardo, do início de tudo, como é que a música entrou na tua vida?
Então, na minha família sempre foram apaixonados por música, assim, nada profissionalmente, mas mãe e pai sempre ouvindo muita música. O pai chegou a fazer faculdade, um semestre de música na UFRGS, mas não acompanhou o tranco e saiu. Ele diz assim, né, que foi... ele fazia jornalismo e música e no fim ficou no jornalismo. Mas sempre teve essa influência em casa. E aí, quando eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, a minha mãe me inscreveu no Prelúdio da UFRGS, que era da extensão da UFRGS, agora do Instituto Federal. E eu nem sabia o que estava acontecendo, né? Ela chegou e falou, ah, tu te inscrevi, tu ficou de suplente. Eu nem sabia o que era suplente na época, mas... mas aí, depois de um tempo, sei lá, um mês, uns 2 meses depois, rolou, ela falou, ah, vai começar aula de música. Eu, tá bom, adorava música. E aí cheguei pra fazer aula no Prelúdio, comecei com flauta doce. E fiquei na flauta até, sei lá, uns 14 anos, mais ou menos. Mas com 11 eu comecei o violão também lá no Prelúdio com o Ricardo Mitigeri, que é tipo meu pai da música, assim, me deu aula até entrar na UFRGS.
Então... Sim, o Prelúdio tinha, imagino que ainda tenha, né, só agora não é vinculado à UFRGS, essa ideia também de uma formação ampla, né, de, uhum, de não sei, canto coral, flauta
Sim.
doce, um instrumento,
participei de todas as atividades,
coisas, assim.
Orquestra de flautas, tudo isso eu participei. Acho que tudo foi muito importante para a construção da minha, sei lá, cultura musical, assim, tocar em grupo, fazer aula de flauta, fazer aula de violão, e eu cheguei a fazer aula de violoncelo lá no Prelúdio também, mas não durou muito.
E em termos de repertório, como é que era essa formação, assim, lá?
O início, eu não me lembro direito da parte da flauta. Não, não tenho muitas lembranças, porque eu era muito pequeno, tinha 6 anos, né? 7 anos. E eu não tenho muita lembrança do que eu tocava. Mas eu lembro que eu gostava de tocar a música do Harry Potter, mas tocava também algumas coisas bem, bem clássicas, bem eruditas. Mas era um pouco de tudo. E quando eu comecei o violão também, eu fazia uns exercícios de técnica, mas ao mesmo tempo tocava as coisas que eu gostava, do pop, do rock. O Ricardo sempre deixou eu jogar para vários lados assim, na música. E isso também foi muito importante, eu acho, para mim, como músico.
E aí tu foi percebendo que o violão era o teu instrumento, assim.
Exatamente.
O que era que te atraía, assim?
Não sei. Eu lembro que chegou um momento ali dos 10, 11 anos até os 14, eu fazia aula de violão e de flauta. Mas o violão, eu sempre caía mais pro violão, assim, na hora de estudar em casa, na hora de tocar, eu tocava violão. E a flauta foi ficando meio de lado, mas eu sempre tive muito apreço, assim, pela flauta doce, então, sempre gostei muito. Mas aí chegou um momento que eu vi que eu queria mesmo tocar violão, e aí eu, tá, vou me dedicar 100% ao violão, e aí a flauta ficou meio de canto mesmo.
Tu fala, então, da importância do Ricardo Mitigeri como mentor, assim, né?
Sim.
Na música. Como é que era a abordagem dele, assim, em relação à música, que tu te lembre, assim?
Ah, eu gostava muito do Ricardo porque eu era muito tímido na época, quer dizer, ainda sou muito tímido, mas eu lembro que eu não gostava de cantar e ele me incentivava e cantava junto. E acho que ele sempre me incentivou, assim, a jogar pra fora. Porque eu sempre fui muito preso, assim, com a música. Tipo, de tocar em casa, mas na hora de botar pra valer, travava, assim. Não gostava de ir nas apresentações do Prelúdio e tudo. Era um trauma pra mim, assim. Inclusive, quando eu decidi que ia fazer música, eu pensei, ah, vou fazer música para virar professor de música, porque eu nunca vou conseguir tocar em público e tal. E durou bastante, assim, esse, sei lá, até o segundo ano da faculdade, tinha muito travado isso. Mas o Ricardo foi o primeiro que começou a trabalhar muito isso comigo, de jogar para fora, de, sei lá, de se soltar bem, assim. Acho que, entre outras muitas coisas, né, tipo, eu sempre tive ele como uma referência de saber muita coisa de tudo, ser muito estudioso, e eu acho que eu gostava muito dele, muito isso nele.
Ouvimos Poético, de Jean Charnot, na interpretação do violonista Eduardo Guterres, nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Eduardo, agora tu acaba de te formar no bacharelado em Música, com habilitação em violão aqui na UFRGS. Que significado teve esse período na tua trajetória?
Eu acho que teve um significado imenso para mim, porque como eu fui aluno do Ricardo, assim, e sempre... tive ele como referência. Na URSS eu tive aula com a Flávia, que foi professora do Ricardo quando ele fez graduação. Então,
Flávia
tinha...
Domingues Alves.
Isso, Flávia Domingues Alves, desculpa, esqueci. Que foi assim, ela me adotou na URSS, assim, mesma coisa que o Ricardo, assim, eu via o Ricardo e ela assim como, sei lá, tipo, tô fazendo a coisa certa, assim, tipo, como referências. E eu amava ter aula com a Flávia. E ela se aposentou daí no meio da minha graduação. Daí, mais importante ainda para mim, eu comecei a fazer aula com o Paulo Inda, que foi aluno Ricardo e da Flávia. Então, a Flávia sempre brinca que eu tive aula com toda a árvore genealógica da URGS. E o Paulo, com o Paulo eu tive um crescimento absurdo assim, no violão. E comecei a acreditar tecnicamente. Assim, eu sou apaixonado pela aula do Paulo Inda, assim, acho incrível. Pena que acabou a graduação.
Bora, tem que acabar, né? E aí tu tiveste experiências bem diversas. Sim. Aqui dentro da universidade, assim, né? De extensão, vários projetos, assim. Na extensão tu deste aula de violão. Sim. Como é que foi isso de ensinar?
Na verdade, eu comecei com a aula de teoria e percepção. Quando eu entrei... Na verdade, eu sou apaixonado pela URGS, né? Se desse, não saia nunca. Mas... nos primeiros semestres, a aula de teoria e percepção era outra que eu tinha. Tipo, a aula de teoria era o negócio, assim. E no primeiro semestre eu já vi que eu gostaria de dar aula de teoria e percepção. Daí, num fim de aula, eu cheguei pro professor Dimitri Cero e falei... Ah, professor, eu queria dar aula na extensão de teoria e percepção. Como é que eu faço? Ele falou, ah, tem que terminar os quatro semestres. Eu, putz... Aí eu botei na agenda. Quatro semestres depois, terminei o quarto semestre. Fui direto e falei, e aí, professor, terminei agora. Agora eu posso? Ele falou, ah, vou te passar o contato da coordenadora e tu fala com ela. Professora Regina. E aí ela falou, ah, vamos conversar, vem aqui um dia. Aí eu cheguei lá, era uma segunda de noite, ela falou, ah, hoje é prova de nivelamento, podia aplicar já a prova. Daí eu já vejo, daí quando veio eu já tava aplicando prova. E já na semana seguinte eu já tava dando aula na OTP, que é a Oficina de Teoria e Percepção. E aí fiquei 2 anos lá, foi incrível, assim, aprendi muito dando aula. E um ano depois eu comecei a dar aula no CEIM, que é o curso de extensão e instrumento musical, daí em violão, que a coordenação era do Paulo. Ele começou a me dar aula de violão e me convidou para ser o professor de violão na extensão. E aí também foi incrível, fiquei um ano e meio lá. Até agora, hein? Continuo agora, porque eu reingressei, né? Em licenciatura, terminei o bacharelado ano passado e reingressei em licenciatura e continuei dando aula no CEIM agora.
Nessa missão de não sair da URGS nunca mais.
Mas já acabou a missão, na verdade.
Bem, tu também trabalhaste no Sarau, no hospital, que é um projeto super interessante, coordenado pelo professor Daniel Wolff, outro professor de violão também, né, da URGS. Como é que foi essa experiência?
essa experiência foi incrível, assim. Essa experiência eu acho que foi a principal para fazer eu tirar para fora, assim. Eu sempre gostei de jogar muito para fora a música, mas parecia que chegava na hora e travava. Mas eu sabia que eu queria, não sabia como. E aí lá no hospital... esse projeto já tem há mais de 10 anos, que foi criado pelo professor Daniel Wolff. No início era ele que organizava e coordenava, ele ia lá, tocava para os pacientes, mas depois começou a ficar muita demanda. Antes eu acho que eram poucas salas, e aí depois começaram a aumentar as salas que o projeto tinha em parceria com o Hospital de Clínicas. Na verdade, essa é uma parceria do curso de música com o Hospital de Clínicas da URGS. E aí, em 2016, meu segundo ano de faculdade, eu sabia que o bolsista atual, na época do festival, ia se formar. E aí eu já comecei a incomodar o Daniel. Por todo canto que eu vi ele, ah, Daniel, eu quero ser bolsista no festival, no Sarau. O Daniel, toda hora que eu encontrava ele. E aí ele falava, não sei se vai rolar esse ano, não sei o quê. Até que uma hora ali por maio rolou. E ele falou que eu seria o próximo bolsista. Eu fiquei muito feliz. E já na semana seguinte comecei a organizar o projeto e funcionava... O meu papel como organizador era recrutar gente para tocar no sarau. E aí se não ia ninguém, eu acabava tocando. Então eu toquei muitas vezes. Porque era semanalmente 2, 3 vezes por semana. Que eram várias aulas, não dava para dar conta em um dia. Era oncologia infantil, centro de atenção psicossocial, psiquiatria, recreação adulta, recreação infantil... Aí depois, com os anos, eu fui ganhando confiança lá no hospital e fui aumentando. Aí depois a gente foi para hemodiálise e transplante de medula, foi aumentando bastante. Depois os pacientes em estado paliativo, daí ficou 3 vezes por semana e era uma correria. E eu acabei tocando muito, porque gente toda semana, 3 pessoas diferentes por semana, era muito difícil. Então eu acabei, sei lá, por semana eu tocava no mínimo uma vez no hospital. Aí eu aproveitava ou pra tocar um repertório ou pra tocar, não sei, música que... A música da galera, assim. Então, isso
porque
é muito importante.
Como é que funciona? Tu vai circulando, porque o violão também é um instrumento que... Circulável. De alguma forma permite o transporte. Ou tu senta e dá um recital, assim, como é que é?
Depende. Lá nos cuidados paliativos... era circulando, entrava de quarto em quarto, tocava uma música, aí era tocando música, cantando, todo mundo junto. Nas outras salas, no Clínicas, era formato recital, era nas salas de recreação, não era nos quartos. Então sentava uma cadeira e tocava um recital. Mas é bem isso, assim, a ideia do sarau era vários levar a música para o hospital, né? Como aqueles pacientes não iam ter oportunidade no momento de ir até uma sala de concerto ou um show, a gente levava a música até eles. Então, era essa a proposta do projeto.
Eu já tive a oportunidade de acompanhar uma experiência similar assim, a essa e perceber como a música transforma um ambiente que é muito pesado, né?
Sim.
Que é de hospital, assim, quem já teve experiência de estar, e às vezes nem só dos pacientes, mas das famílias, assim, né? Um pouco também esse papel da música, que é diferente ali do recital de excelência, não sei, que tu dá no auditório no Tasso Corrêa, né? Mas, enfim, ter um contato muito próximo com pessoas que estão precisando muito daquilo, assim, né?
Sim. E é legal para trabalhar a interação com o público também, porque tu que tá chegando com a música ali, não necessariamente as pessoas estão indo te assistir, porque num recital muitas vezes a pessoa tá indo te assistir, vai prestar atenção porque tá indo por ti, né? Mas ali não, tu tá chegando com a coisa e tu tem que fazer as pessoas se entreterem com o negócio e às vezes tu tem que criar métodos enquanto tá tocando. Foi um baita aprendizado, assim, musicalmente, de conseguir entreter pessoas que não necessariamente me conheciam, não estavam ali pra me ouvir, né? Então, isso foi muito importante, foi muito legal.
E tu acha que isso transformou a tua forma de subir no palco também e dar o teu recital formal, mais tradicional?
Acho que sim. Porque tinha toda uma coisa de apresentação, eu apresentava o projeto e tocava, então tinha esse negócio de falar para público, tocar, comunicar entre as músicas. Então, isso tudo me ajudou muito para... E esse trabalho, assim, constante de subir no palco e tocar também foi uma grande crescente para mim. Agora eu torço para ter concertos para tocar, assim. Então, eu até gosto de falar com pessoas que têm esse nervosismo, porque eu sinto que eu sou um bom exemplo de uma pessoa que achava que nunca ia tocar e nunca ia conseguir tocar para outras pessoas, e agora o que eu mais gosto é tocar em frente de outras pessoas.
E o que transforma, então, de repente, é a experiência mesmo, é se colocar...
Botar a cara a tapa.
A tapa, né? Mesmo que não seja a coisa mais confortável, insistir no desconforto, assim, até se tornar normal.
Uhum. Bem isso. Até o Daniel uma vez me falou, o Daniel Wolf, estava nervoso para tocar numa aula, ele falou, qual é o máximo que pode acontecer? E eu falei, é verdade, o máximo é eu tocar mal, e azar. Ninguém vai lembrar daqui a um mês. Porque um dia ninguém vai lembrar que eu toquei mal. E é bem isso, assim. Tem que tocar pra se divertir, não pra... sei lá, acertar todas as notas.
Thank you. Ouvimos o primeiro movimento, Bailecito del Rebozo, da sonata mexicana de Manuel Ponce, na interpretação do violonista Eduardo Guterres, nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Eduardo, recém-formado, então, no bacharelado em música aqui da URGS, tu acaba de ganhar uma bolsa de estudos, uhum. Magda Tagliaferro, em São Paulo. Como é que é essa história?
Desde o início, pode ser? eu vi que abriu esse edital, não sei se bem o edital. E aí tinha uma inscrição, tinha que mandar um vídeo, responder umas perguntas, botar o currículo. E eu... Tá, vamos escrever, né? Vamos lá, vamos tentar. E eu lembro que eu falei pra minha mãe: mãe, escrevi num negócio, mas é impossível de conseguir. Eu li pra ela tudo que ganhava e falei... Ah, me inscrevi porque não custa nada se inscrever, né? Mas não vai rolar. E aí tinha até esquecido, me inscrevi e esquecido. De tão difícil que pareceu, assim. E um mês e meio depois, recebi um e-mail dizendo que eu tinha sido um dos 16 selecionados para a fase final, que seria em São Paulo. Comprei passagem, fui para São Paulo para realizar essa etapa. E saiu um resultado lá que tinham 188 participantes. Então era uma coisa realmente muito concorrida, assim. Porque os benefícios que a bolsa davam eram incríveis, mas eu já falo deles. E aí essa fase final era tocar 10 minutos lá para uma banca do programa. Na segunda e na terça, antes da prova que seria a quarta, eu podia ir testar a sala, ver como era a acústica, ver como funcionava. E eu cheguei lá no primeiro dia, toquei, saí super confiante. E aí no segundo dia eu voltei e tinha um cara tocando. Um guri do trombone, tava ensaiando. E tava perfeito, assim, tava lindo o que o cara tava tocando. E eu comecei a ficar nervoso, tipo, o que eu tô fazendo aqui, não sei, que furado. Até falei com ele depois, cara, isso aí tá muito lindo, tá tocando, não sei o que. E sentei pra tocar, pra testar a sala e toquei muito mal. Um dia antes da prova. Aí abalei tudo, mas daí fui pra casa e nem toquei, assim, só mentalizei a prova. E aí no dia seguinte cheguei lá, fiz a prova, toquei meus 10 minutos, e aí depois tinha uma entrevista. Logo depois de tocar, era um teatro super grande, assim, tipo 400 lugares, e tinham 4 pessoas na banca. E aí as perguntas eram tipo, por que que a gente tem que investir em ti, umas coisas bem intensas. Mas eles foram super receptivos, assim, a banca em termos de banca foram bem legais, né? Mas foi engraçado que o Mário tava tocando e eu fui dar uma olhadinha pra eles e eles estavam anotando um monte de coisa daí.
Nota mental, nunca mais olhar pra banca.
Nunca mais olhar pra banca. Mas aí foi isso, toquei, fizeram as perguntas, eu senti que eu toquei bem. Tive alguns erros técnicos, mas é bem aquilo que eu tinha te falado antes. Eu consegui me divertir, acho que fiz o que eu me propus a fazer musicalmente, bem legal. E aí depois fui embora, assim. E na semana... Não, 2 dias depois saiu, eu recebi um e-mail de manhã que eu tinha sido um dos selecionados para bolsa. E aí, como selecionado, os benefícios que eu ganho é aula semanal com um professor de violão. No caso, eu vou fazer aula com o Fábio Zanon, que é um sonho, assim, de qualquer
super nome violonista. Do violão brasileiro.
É. Eu vou ganhar aula de línguas na cultura inglesa ou no Instituto Goethe. Eu ganho... Posso concorrer a passagens aéreas bancadas pela bolsa. Tipo, se eu ganhar um convite para tocar no exterior, eles me pagam. Tradução de documentos é uma lista imensa de benefícios. É uma bolsa realmente incrível. Acho que é isso, não sei. Talvez eu lembre de alguns detalhes depois.
E aí, para isso, tu precisa morar em São Paulo um
isso.
ano.
Uhum. Na verdade, na inscrição, tu já tinha que dar uma indicação que tu ia morar em São Paulo, né? E eu vou morar na casa de uma tia lá. Já eu liguei pra eles, falei que era de Porto Alegre, tudo, eles sabiam. E que eu ia morar nesse endereço, que era a casa de uma tia. Tia, a gente fala, é muito amiga da família, assim. E super me recebeu, foi muito bom também pra preparação da prova estar lá na casa com eles. Deu tudo certo.
E aí, quais são as tuas expectativas agora, passar um ano em São Paulo, que também uhum. é uma cidade com muita vida cultural, assim, acesso a coisas que nem sempre chegam aqui em Porto Alegre, né? E ainda com aulas semanais com o Fábio Zanon, tu já teve aula com ele em festival?
Já tive aula com ele em festival, né? E já tinha achado incrível, já tinha tido o sonho de ser aluno dele algum dia, agora aconteceu. Então, vou um ano, a cultura artística é uma super produtora lá em São Paulo, eles têm muitos eventos, eu tenho acesso a todos os eventos deles.
Muitos concertos internacionais, incríveis, né?
Todos os concertos eu tenho acesso e são concertos bem caros, assim, financeiramente.
Que seriam inviáveis,
Uma bolsa. Exatamente. E o plano é, eu vou me dedicar muito a essa bolsa e quero fazer um mestrado fora, assim. Que é a ideia deles também, preparar para um mestrado fora. Por isso as aulas de língua, tradução de documentos. A ideia deles é mandar os seus bolsistas para fazer continuar a carreira fora.
Ouvimos O Último Trêmulo, de Agustín Barrios, na interpretação do violonista Eduardo Guterres, nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Eduardo, tu trouxeste aqui gravações tuas, né, de Barrios, Ponce, Villa-Lobos. Essas gravações representam, assim, o teu interesse de repertório atual? Enfim, que coisas estão te atraindo neste momento?
Representa totalmente. Eu gosto muito da música latino-americana. Os três são, eu acho. O Barrios Paraguai, o Ponce mexicano e o Villa-Lobos brasileiro. Eu gostaria de focar muito na música brasileira, mas também tenho dois formatos de recitais. Um focado em música brasileira e um em música latino-americana, mas é o que eu realmente gosto de tocar, assim, música da nossa música, né? Então, me representa bastante, sim.
Sim, até o Fábio Zanon acabou de lançar um disco, sim, justamente com um repertório focando, né? Tem um interesse mesmo, né? E tem uma produção para, uhum, violão importante, assim, né? Nesse, uhum, nessa região, assim. O que, que é que te atrai nesse repertório?
Acho que os sotaques, assim. E acho que o sonho de todo estrangeiro que não é brasileiro é conseguir tocar música brasileira, latino-americana. Não sei, não conheço também para falar, mas já ouvi muitos relatos de gente que fala que gostaria de tocar com sotaque latino, assim. Eu acho que é um toque bem especial que a gente tem da música. Uma visão bem especial da música. Acho que é isso.
E para além de repertório, o que que tu entende, assim, que te caracteriza como músico hoje e que mesmo te move, assim, né, nesse momento?
É a paixão, eu acho, pela música. Mais do que técnica, é fazer música, assim. Fazer música para mim, para os amigos. Acho que isso é o que me move. Eu consegui descobrir isso deixando de lado a trava de tocar em público, para ver que, na verdade, a gente tem que fazer música para se divertir mesmo. Se a gente não se divertir, a gente não vai divertir quem tá ouvindo, né? Então, acho que é isso.
Eduardo, tu falou em diversão, e aí eu te acompanhando pelas redes sociais, sim, devo dizer que eu não tenho como não te perguntar sobre as Eduversões, né? Que parece ser um ambiente no qual tu te diverte muito, uhum, e, enfim, diverte também quem te assiste. Como é que surgiu isso e como é que acontece isso, assim?
Até é legal, porque é a primeira vez que eu tenho a chance, assim, de falar como surgiu o Eduversões. Eu acho que eu nasci no meio da música, mas também no meio da diversão, da piada, porque o meu pai é cartunista, então ele faz piada através do desenho. E eu sempre convivi com ele, com o Santiago, que é outro cartunista bem conhecido, e era sempre no meio de piada e bobagem, entre aspas, e balbúrdia, não. Mas eu sempre gostei muito disso, de piada, de rir, de me divertir. E eu sempre gostei de, com a música também, fazer essa diversão explícita, né? Não a diversão de rir, de dar gargalhada, assim. E eu sempre gostei de... Não chega a ser paródia, mas é... Exatamente, são as Eduversões, são as minhas versões das músicas que eu curto, assim, que as pessoas curtem e que eu acho que eu posso dar minha cara e fazer as pessoas acharem graça, assim. Sem desrespeitar, óbvio, né? Mas é uma coisa bem de musicalmente, assim, eu faço... A ideia do Eduversões é fazer música com o que eu tenho perto, não é tocar bateria. Em vez de tocar bateria, eu toco na mesa. O grave é a batida na mesa, o agudo é a palma. Então, é uma coisa... A ideia é ser uma coisa bem... como é que eu vou dizer? Simples, mas que eu me dedico muito para fazer, assim, musicalmente. Eu sempre tento trabalhar o arranjo para ficar uma coisa legal. Não chega a ser desleixado, né? Mas é uma coisa que é para parecer simples, que é para parecer divertido, que deu a ideia na hora e eu fiz. E começou assim, começou como uma forma de descarregar, assim, as tensões, as ansiedades, fazer vídeos das músicas do momento, assim, de todos os gêneros musicais. E eu também sempre gostei de todos os tipos de música, né? E chegou um momento da faculdade que eu senti que eu estava muito no erudito e que eu estava perdendo um pouco das raízes, desde lá de que o Ricardo deixava eu... Ah, toca um pouquinho desse exercício, mas vamos tocar também, sei lá, um rock, um pop. E eu sempre gostei de manter isso, um churrasco de amigos, janta de amigos, sempre gostei de tocar isso. E entrando numa academia de conservatório de música, a gente acaba focando muito na música erudita e acaba não esquecendo, mas deixando um pouco de lado por questão de datas e trabalhar o repertório, técnica. Então, a Eduversões surgiu como isso, eu poder fazer a música que eu também gosto, na mesma altura da música erudita, música clássica, e me divertir. Surgiu assim.
Mas tem talvez uma coisa de mão dupla, assim, porque também é tu olhar para essa música, fazer teu próprio arranjo, um arranjo muito informado, assim, também, uhum, de coisas que eu imagino que também tu tenha aprendido nessa formação dentro da universidade, assim, né? Uhum. E E bom, e aí usando isso para também se divertir. E eu, te conhecendo pouco e conhecendo mais desses vídeos, te imaginava um cara muito extrovertido, né? E aí talvez exercitando também isso que tu coloca, uhum, que era uma questão tua no início com a música, assim, né?
Mas também é interessante porque eu sempre falei que a minha introversão era de casa pra fora, como eu falei lá no início da entrevista, que em casa eu gostava de tocar, chegava na hora de botar e eu não conseguia. Então isso, o Edu Versões é no meu quarto, não tem ninguém me olhando.
Mas tem uma câmera.
Tem uma câmera. E aí eu comecei a fazer os vídeos, eu já tava nesse processo de trabalhar, de tocar. Então foi uma coisa meio... também ajudou pra eu conseguir, assim. Eu jogar pra fora a minha palhaçada, esse gosto que eu tenho de fazer piada e fazer brincadeira, e jogar pra fora e mostrar pros meus amigos, assim. Eu sempre fiz uns vídeos, e as pessoas falam, faz uma página pra botar só isso. E aí, até que um dia eu, tá, vou fazer uma página. E aí, eu comecei a botar vídeos, assim, sem compromisso, né? Eu vou botando, agora até tem um compromisso, põe todo domingo. Mas, quando começou, era, dá na telha, faz um vídeo e posta. Mas aí a galera começou a gostar muito, começou a indicar muito pros amigos. E aí eu comecei a ter uma sequência semanal de vídeos. Então, acho que foi isso.
Bom, e tu tem todo o conhecimento aí também de técnico ali, de gravação,
sim,
de áudio, vídeo. É um exercício, uhum, que tu
faz. Eu fiz um curso de produção musical com a Andera Brasil, também estudante da música. Mas não é nada mega produzido, também para não ter essa ideia de mega produção. É, os áudios são brutos ali, eu não edito nada. É só gravado pra parecer bem que eu tô fazendo uma coisa bem informal, assim. Mas é um microfone legal, é bem microfonado e é... Então tem essas técnicas de gravação também.
Bom, os ouvintes podem então procurar no Facebook que tu tem a página.
No Instagram.
No Instagram.
@ Edu Versões.
Ficam convidados. Bem, Eduardo, finalizando, assim... Várias coisas que tu já apontou ao longo do programa, assim, né? Daqui pra frente, depois, uhum, de formado no curso de música, mas... Pra finalizar, assim, projetos talvez mais no sentido de desejos que tu tenha, uhum, maiores com a música.
Tem um sonho muito grande de tocar um concerto pra violão e orquestra. Um sonho muito grande. Acho que eu choraria tocando. Mas...
Algum concerto em específico, assim?
Eu gosto muito do concerto tedesco, que é o que eu toco, mas eu toco um piano. Mas eu gostaria muito de tocar com orquestra. E fazer um mestrado fora, eu gostaria muito de dar aula no futuro, assim, mas também gostaria de continuar tocando. Então fica esse dilema, assim, não sei. Seria muito bom fazer os dois, seria incrível. E acho que é isso, tocar muito agora, tocar muito. É botar a música na rua. E continuar fazendo Eduversões com diversão.
Muito bem. Eduardo, te agradeço muito pela tua presença aqui no programa. Foi um prazer conhecer mais do teu trabalho. Te desejo sucesso, então, em São Paulo, nessa
Obrigado.
Nova aventura.
Eu que agradeço o convite, foi muito divertido.
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa tem produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. As edições anteriores ficam disponíveis no site urgs.br/musicaempessoa. Voltamos no próximo domingo, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM e no site radio.urgs.br.